Yeah, schönen guten Abend.
Muito bem, muito obrigado. Da minha parte, eu gostaria de saudá-los. Eu sou Dieter Gavora, da Universidade de Kassel. Sou membro da direção da Cooperação Brasil, COBRA. Cabe a mim coordenar as atividades da primeira mesa. Os organizadores muito prepararam e muito querem fazer agradar gregos e troianos a pessoas de todos os naipes, desde pessoas muito bem qualificadas da universidade, do mundo acadêmico, pessoas das organizações e entidades, a pessoas que talvez estejam engatinhando ainda nas suas atividades. Há 20 anos nós trabalhamos dessa forma, barreira linguística, a gente tem que transpô-la todas as vezes. Desta vez será mais difícil ainda, porque temos 6 palestrantes do Brasil. Todos precisam ajudar também nos intervalos para que os intérpretes possam descansar. Há 20 anos nós damos conta desse recado. Além disso, os povos e comunidades tradicionais, nós, de fato, escolhemos um fardo temático que vai ser difícil de carregar. Nós vamos ouvir críticas econômicas dos grupos, das megacorporações, do agrobusiness, da polícia, etc. Vamos criticá-los, como sempre, que fazem uso do seu poder contra os povos tradicionais. Um enorme desafio lançado a nós aqui na Alemanha para que demonstremos a nossa solidariedade. Essa é uma necessidade cotidiana, manifestar solidariedade, ser solidários. Além disso, e aí é o outro tema, na outra extremidade, nós acreditamos que os povos e as comunidades tradicionais abrem novas perspectivas, visões para um futuro. Elas são incubadoras, ou seja, exemplos de algo que pode nos servir de inspiração e até de norte para o futuro. São 3 as tarefas que definimos. No curto prazo, no domingo, quando vamos sair daqui desta conferência, deste encontro, todos devem saber o que é uma comunidade tradicional. O que são essas tais das comunidades tradicionais? Fala-se muito em comunidades tradicionais, muitos até franziram as testas e perguntaram, mas o que é essa comunidade tradicional? Ora, comunidades tradicionais, nós vamos conhecer as comunidades tradicionais. Essa será a primeira tarefa. Explicar de que se trata. O que que eles querem? O que que é essa tal da comunidade tradicional no Brasil? No médio prazo, nós queremos descobrir e compreender que as comunidades tradicionais são parceiros estratégicos para a cooperação para o desenvolvimento na Alemanha. Parceiros estratégicos de cooperação de longa data para que nos cheguemos a novos e outros modelos de desenvolvimento para além do neoliberalismo, para além do desenvolvimento comum. E o terceiro desafio, no longo prazo, nós queremos integrar esse assunto em outros temas e assuntos, como, por exemplo, a COP21 em Paris, é uma outra conferência importante, não tão importante como a nossa, mas, de qualquer forma, essa sequência, né? Nós que abrimos a primeira conferência, mais importante, que se dá aqui em Höchst, e a segunda, que vai ocorrer em Paris dentro em breve. Nós vamos falar muito de carbono, redução das emissões, sobre direito de poluir, certificados, etc. E como dar conta das mudanças climáticas. Muitas vezes a COP ela se esquece, e os povos se esquecem, que é necessário trabalhar com quem vive na floresta. Sem eles não será possível conservar a floresta. Nós, organizadores da Mesa Redonda, sabemos, e disso não resta dúvida, que as comunidades tradicionais são sujeitos sociais sustentáveis. são defensores da sustentabilidade. E no longo prazo, nós queremos que esses sujeitos da sustentabilidade não são os únicos sujeitos da sustentabilidade, mas são atores de fundamental importância para que eles possam assumir o seu papel nos palcos internacionais, no debate sobre a sustentabilidade, debate em torno da sustentabilidade. Eles têm que ter voz, têm que ter mais presença nos palcos internacionais. Ainda não são ouvidos na medida certa. Muitos são os desafios, os três, e acreditamos que vamos dar conta desse recado. Primeiro desafio, no curto prazo nós queremos compreender o que são as comunidades tradicionais. O nosso palestrante, Aderval Costa, ele foi escolhido criteriosamente, sabemos que ele é um dos especialistas mais renomados, para nos explicar o que é uma comunidade tradicional. Ele estudou etnologia. Nos primeiros anos, ele conviveu e trabalhou com povos indígenas, principalmente com os Xavantes, no estado do Mato Grosso, e outros povos mais. Depois, ele se doutorou sobre quilombolas, um grupo de quilombolas em Minas. Nós fizemos questão que ele viesse porque de 2004 a 2010, o Aderval, ele foi coordenador da Comissão Nacional de Comunidades e Povos Tradicionais. Essa coordenação nacional é o órgão mais importante destes grupos. Eles criaram uma política nacional de povos e comunidades tradicionais, essa coordenação, e eles prepararam o decreto 6040, decreto baixado em 2007, assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, um marco de proteção e dos direitos dos povos e das comunidades tradicionais, não só no Brasil, também no mundo. Talvez seja o primeiro decreto que inclua não apenas minorias étnicas, quilombolas, indígenas, mas até as comunidades tradicionais para além deles. Por mais débil que ainda seja a sua proteção, o decreto é o primeiro documento legal que protege os seus direitos. O Aderval é um dos poucos, talvez seja o único ser humano no Brasil que conhece todas as 27 categorias das comunidades tradicionais, conhece eles em cada qual em seu território, ou seja, de fato é um profundo conhecedor da matéria e vale dizer que ele hoje é docente na UFMG em BH, Belo Horizonte. Como esse homem é muito sábio, conhecedor, a tarefa que atribuímos a ele é simples. Nós queremos que Aderval, que ele nos explique o que é uma comunidade tradicional. E o que, que eles querem, o que, que é, quem são eles, né? Aderval, por favor.
Muito boa noite. Gostaria de agradecer imensamente à Mesa Redonda pelo convite. É com muito prazer e com muita honra que venho falar sobre um tema que me é muito caro por várias razões. O Dieter exagerou um pouco na apresentação. Eu conheço muito, mas a gente nunca conhece o suficiente. Mas vamos lá. A tarefa que nos traz à noite é desafiadora, porque as comunidades tradicionais são muito diversas no Brasil, mas elas partem de algumas características que são recorrentes e que podem, naturalmente, nos dar uma compreensão acerca das suas realidades. Acho que podemos começar com algumas considerações preliminares. Primeiro, que boa parte destas comunidades ainda se encontra na invisibilidade, silenciada por pressões econômicas, fundiárias, processos discriminatórios e uma exclusão histórica sofrida. Segundo, que boa parte dos conflitos ambientais no Brasil resulta da invasão dos seus territórios e do comprometimento dos recursos naturais de que se utilizam tradicionalmente. E essa expropriação e esta, de certa forma, fragilização de vínculos, né, em decorrência de invasões, impactam esses modos de vida e seus territórios. Bom, boa parte dos conflitos, como todos sabem, decorre de interesses desenvolvimentistas, monoculturas, agronegócio, conflitos com grandes obras e empreendimentos, bem como também de interesses preservacionistas. No Brasil, quase sempre os parques nacionais ou estaduais são implantados em terras tradicionalmente ocupadas, de onde resulta uma série de conflitos em decorrência da sobreposição, não é? De unidades de conservação de proteção integral que não admitem a presença humana e comunidades que ocupam e usam recursos naturais tradicionalmente. Paradoxalmente, então, esses grupos que, em grande maioria, têm contribuído para a conservação da biodiversidade, passam a ser alvo de retaliações por parte do Estado e a ser criminalizados, né, pelos órgãos gestores de políticas ambientais, pelo simples fato de perpetuarem seus modos de vida, produção, manejo de recursos, enfim, de dar sequência à sua vida como tradicionalmente fazem. São também muito constantes as ameaças e riscos de vida de lideranças de povos e comunidades tradicionais cuja militância e testemunho têm afrontado interesses hegemônicos, e isso em situações de conflito aberto, invariavelmente quando atuamos junto a esses povos, tanto em processos de identificação e delimitação de territórios, quanto também numa ação política de apoio, somos também os profissionais envolvidos alvo de retaliações e de riscos, né? E são muitos os riscos que corremos nessa empreita. Eu acho interessante mostrar para vocês um quadro. É simples, mas ele dá uma ideia da magnitude deste fenômeno, né? Dos povos e comunidades tradicionais no Brasil. Primeiro, os povos indígenas são 897 mil habitantes, 0,5% da população brasileira, são 305 etnias, 274 línguas, há uma estimativa de ocupação de 110 milhões de hectares. As comunidades quilombolas, né? Estima-se, não houve ainda um censo para poder contar adequadamente, mas estima-se 2 milhões de habitantes e 30 milhões de hectares. Os seringueiros, 37 mil habitantes e 3 milhões de hectares. É muito recorrente ou muito comum atividades consorciadas em termos produtivos. Numa época do ano se extrai a seringa, numa outra época, então, se apanha castanhas, e aí, juntas, as categorias perfazem 815 mil habitantes e ocupam 17 milhões de hectares. As quebradeiras de coco babaçu é um tipo de coco que existe muito no norte. Elas têm uma estimativa de 2 milhões de habitantes e de 18 milhões de hectares. Muitos dos atingidos por barragens são comunidades tradicionais, outros não são. Se são, são. Se não são, não são. Mas eles são contabilizados em 1 milhão de pessoas expulsas de suas terras e territórios. Eu digo isso porque às vezes a gente faz uma confusão. Diga assim, todo atingido por barragem é tradicional, se for quilombola, se for indígena, se for seringueiro, se for extrativista, é tradicional. Não é? Mas o fato de ser atingido por uma obra, empreendimento, não faz de ninguém tradicional. Se ele estiver ali enraizado, se as famílias forem aparentadas, se tiver modo próprio de vida e produção, se esses vínculos estão consolidados territorialmente, naturalmente eles são tradicionais. Mas se chegaram há pouco tempo, né? Essa também é uma distinção primordial no que diz respeito aos assentamentos de reforma agrária no Brasil. Nem todos os assentamentos de reforma agrária é ocupado por comunidades tradicionais ou conformam comunidades tradicionais. Se as famílias ali agrupadas são enraizadas ali desde há muito, várias gerações, então, certamente, pela campesinidade que tem nos seus modos de vida, pelos vínculos que estabelecem com o território, aquele assentamento de reforma agrária foi a via que encontraram, o meio que encontraram para acessar parte do território. E aí seria, sim, todas as comunidades tradicionais. Mas se cada um veio de um lugar do país, né, e no movimento muito legítimo de acesso à terra e à justiça social no Brasil, alcançaram ali esse pedaço de terra, eles são assentados da reforma agrária e não são comunidades tradicionais. Se são, são. Se não são, não são. Fundos de Pasto é uma outra comunidade que está em grande medida no sertão semiárido da Bahia, mas também em outros estados do Nordeste. Eles são caprinocultores, criam cabras, ovelhas na solta e tem também um regime de uso comum do território. Existe levantamentos de 140 mil pessoas envolvidas nesta categoria. Além destes, constam os povos de terreiro, né, que estão não exatamente pelo caráter religioso, mas pelo caráter étnico, porque são falantes de línguas e dialetos africanos, e tem também uma organização comunitária, que é a Família de Santo, em torno da cosmologia, né, daquele modo de vida. Os povos ciganos, no Brasil, temos duas etnias, os Rom, que são sedentários e não precisam da proteção do Estado, porque são bem capitalizados, em grande medida, e os Calon, que são mais nômades e são também mais depauperados, são mais pobres e precisam de proteção estatal. Além desses, os caatingueiros, que são comunidades de bioma caatinga, né, que existe no Brasil, os geraizeiros, que são do Cerrado, comunidades tradicionais também, os vazanteiros, da vazante do Rio São Francisco e de outros rios nacionais, os veredeiros, né, que vivem, é uma subunidade do Cerrado. As veredas são as partes mais drenadas, normalmente inundáveis e mais sensíveis do ponto de vista ecossistêmico. E ali eles vivem, então, da fruticultura, do extrativismo, né, e de práticas associadas àquela relação com a vereda. As catadoras de mangaba, os faxinalenses, né, que são criadores de suínos na solta, em um regime também de uso comum da propriedade, eles estão predominantemente no estado do Paraná, em faixas de florestas de araucárias, ou que sobrou das florestas de araucárias, né? Eles também extraem o pinhão e cultivam erva mate. Genericamente, eles estão descritos, não é, Dieter? No Brasilicum, e vocês podem depois ler com mais vagar as características de cada uma dessas categorias, mas isso é importante para vocês terem uma noção da grandiosidade, da diversidade social e cultural no Brasil. Além desses, os pescadores artesanais, os caiçaras, que são pescadores artesanais marítimos dos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo, os jangadeiros, que são pescadores tradicionais, artesanais marítimos do Nordeste brasileiro, os pantaneiros, né, a Cláudia aqui está representando os povos do Pantanal, os apanhadores de flores sempre vivas, que é uma flor que dá em lugares que em grande medida estão tomadas por parques. E aí você vê que existe uma série de conflitos em decorrência disso. Existem também comunidades de congadeiros que se envolvem com festas, festejos religiosos envoltos com Nossa Senhora do Rosário e outros santos, que de certa forma têm uma importância maior para a comunidade negra e negra rural no Brasil. E a família circense, ultimamente, são circos tradicionais, não é circo de Soleil, tá? São circos em que você tem no picadeiro do neto ao avô, não é? E que eles vivem no trecho, são nômades e vivem também toda sorte de exclusão por conta da necessidade de vender sua arte, de montar lona e levantar lona em cada localidade. E a gente tem uma série de outras categorias. Existem estudos do professor Alfredo Wagner Berno de Almeida, que é um colega antropólogo, muito importante no Brasil, em que ele diz que 1/4 do território nacional é ocupado por povos e comunidades tradicionais. Trata-se aproximadamente de 5 milhões de famílias, 25 milhões de pessoas. Então, nem do ponto de vista de quantitativo, em termos populacionais, nem do ponto de vista territorial, povos e comunidades tradicionais realmente são muito importantes para se entender Brasil, né? Trouxe aqui algumas fotos. A primeira é dos apanhadores de flores sempre vivas. A segunda é dos gerazeiros. A terceira é dos pescadores artesanais. A quarta é os veredeiros, os ciganos, na sequência, os povos de terreiro. Aí temos as comunidades quilombolas representadas na primeira foto, os catingueiros e os vazanteiros. Eu não trouxe fotos de todos, que a gente mostraria foto a noite toda. Então, é só para poder ilustrar mesmo o quão diversos são tanto as comunidades quanto seus modos de vida. Mas quem são mesmo os povos e comunidades tradicionais? Bom, existe um conceito que construímos no âmbito da Comissão Nacional, que já foi referida, em que sentamos juntos redes sociais do Brasil, a exemplo do Conselho Nacional de Seringueiros, hoje Conselho Nacional de Extrativistas, COIAB e APOIME, né, que são organizações indígenas, e também Movimento Interestadual de Quebradeiros de Coco Babaçu, e outros movimentos, Rede Cerrado, e alguns antropólogos, né, que militamos a favor de povos e comunidades tradicionais, desde a academia. E lá, então, negociamos um conceito operativo para fins da política nacional de povos e comunidades tradicionais. Lá está dito: podem ser entendidos como grupos culturalmente diferenciados que se reconhecem como tais. Portanto, a diferenciação cultural é uma prerrogativa para se enquadrar nessa categoria. A outra coisa, é necessário o autorreconhecimento e a autoafirmação. Todos os diplomas legais, tanto brasileiros quanto internacionais, pressupõem o autorreconhecimento e a autoafirmação. Que possuem formas próprias de organização social. Normalmente, são famílias aparentadas, não é? Às vezes, essas famílias conformam grupos locais. Às vezes, esses grupos locais, então, se enredam em redes de sociabilidade, conformando, através da parentela, de vínculos consanguíneos, uma comunidade. Ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para a sua reprodução social. Bom, isso é importante, nós veremos daqui a pouco o que vem a ser território, mas aí está, territórios e está também recursos naturais, porque na Constituição Federal do Brasil, que é a lei maior do país, nós temos o direito assegurado relativo à função social da propriedade. Então, se algum recurso de alguma fazenda não esteja sendo utilizado economicamente pelo fazendeiro e seja de vital importância para a comunidade nas cercanias, a rigor, embora isso não seja tão fácil, as comunidades têm o direito de adentrarem a propriedade, retirarem o de que se utilizam tradicionalmente, sem levarem chumbo, sem levarem bala. Mas isso é muito difícil de acontecer. Mas é um direito. Então, além dos territórios que são regularizados, né, há necessidade de acessar recursos fora deles. Por exemplo, as quebradeiras de coco babaçu, boa parte dos babaçuais não estão nos territórios que ocupam, mas estão na região. E os babaçuais são conjuntos de coqueiros, né, de coco babaçu, e aí às vezes eles estão além dos limites territoriais. E essa reprodução de que se fala, ela é cultural, ela é social, ela é religiosa, ela é ancestral, ela é econômica, e é preciso para isso utilizar conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. Os territórios tradicionalmente ocupados, é bom frisar, eles estão na contraposição do entendimento de terra como mercadoria, elemento natural à disposição da exploração econômica. Isso significa que território não se vende, né? Porque há muitos vínculos relacionados, né, a ele. Vínculos econômicos, vínculos espirituais, vínculos sentimentais, vínculos, eu acho que em alguma medida... todos nós nos reportamos, independente de sermos ou não comunidades tradicionais, a um território. É a partir dele que a gente se pensa como gente, né? Só que no caso das comunidades tradicionais, esse vínculo é muito mais arraigado, muito mais forte, né? Eu tenho dito que há alguns estudos que fazem uma associação, que as comunidades tradicionais existem em decorrência de conflitos instaurados em seus territórios, seja por grandes obras, empreendimentos, seja por monoculturas, ou por mineração, enfim, por qualquer outra razão econômica. Eu não gosto dessa associação de que as comunidades passam a existir a partir de uma força disruptiva, que vem comprometer seus modos de vida. Porque elas existiam muito antes da barragem chegar, da monocultura do eucalipto chegar, ou mesmo da mineração chegar, ou qualquer outra força comprometedora do seu modo de vida chegar. Então, eu acho que elas seguramente não nascem aí, elas existiam às vezes até século antes disso acontecer, mas eu concordo que muitas delas objetivam mais sua identidade a partir da chegada desses antagonistas, porque aí você tem que acionar a identidade para poder opor resistência e se manter com seu modo tradicional de vida. Bom, eu costumo classificar, é uma classificação preliminar, me perdoe, mas os povos e comunidades tradicionais no Brasil a partir de alguns critérios. Pelo critério étnico-racial, aí nós temos indígenas, quilombolas, povos de terreiro, temos ciganos. A partir da ligação com algum bioma ou ecossistema específico, aí nós temos os gerazeiros, os catingueiros, os pantaneiros, né? Que é do Pantanal, Mato Grossense ou Sul Mato Grossense, por uma atividade laboral predominante que figura como marca identitária do grupo, aí então os, as quebradeiras de coco babaçu, os extrativistas amazônicos e de outros biomas, né? Os seringueiros, os marisqueiros, marisqueiras, enfim, por alguma, as catadoras de mangaba, os apanhadores de flores sempre viva, né? Ou então, por uma forma de uso e ocupação do território, que tem a ver com o histórico de ocupação e com a maneira como se conforma hoje esse modo de vida. E aí você tem, então, fundos de pasto na Bahia, que são exatamente restos de terra e fundos de pasto de grandes fazendas, mas também se conforma por ocupações em como uma vila rural, né, em que atrás você tem uma grande área onde se faz a solta de animais. Fundo de pasto, então, é um fundo, uma grande área de comum, de uso comum, onde se soltam ovelhas, cabras, num regime de uso coletivo. Ou então, vazanteiros, que moram na vazante do Rio São Francisco e outros rios de importância nacional. É importante dizer que, às vezes, eles são ilhéus, eles moram em ilhas. Isso quer dizer que foram expulsos de terra firme, né? Por mais que ilhas no Rio São Francisco ou em outros sejam importantes, elas nunca foram lugar de moradia permanente. Sempre se morou em terra firme e se cultivou nas ilhas. Porque o rio, quando sobe, né, quando vaza, certamente leva tudo embora. E ele também devolve muito da riqueza em termos de fertilidade natural das terras e outros bancos de terras que vão se acoplando àquele território. Então, tem uma colega, Cláudia Luz de Oliveira, que ela costuma dizer que os vazanteiros são povos de terras crescentes, porque a cada cheia do rio, novos bancos de areia se acoplam aos antigos e vão aumentando as terras. Isso faz parte do ideário, né, dessas comunidades que querem ver seu território aumentado, não diminuído. Mas não há nenhum vazanteiro que não esteja de olho nas terras firmes e lute pela sua recuperação. Então, a forma de regularizar esse território teria que ser terras móveis junto com terra firme, naquela porção, né, onde está a comunidade. Bom, basicamente é isto. Em termos de classificação, essa categoria, ela tem sido povos e comunidades tradicionais. Alguns acadêmicos têm considerado uma categoria um pouco ambivalente, porque ao mesmo tempo que elas denotam um comprometimento maior do Estado no trato da diversidade social brasileira, ela pode estar associada acadêmica, política e tecnicamente a outras leituras homogeneizadoras, né? Como pequenos produtores, sitiantes, poceiros, agregados, agricultores familiares. Então, alguns dizem que essas categorias, que elas foram criadas pelo Estado, né? Elas podem obliterar, podem obnubilar, podem escurecer, né? No sentido de apagar a atributos étnicos ou atributos culturais, por mais importantes sejam as lutas e as conquistas no Brasil, né? A gente sabe que temos uma lei de agricultores familiares, a gente sabe que todos os povos e comunidades tradicionais são agricultores familiares, né? Mas agricultores familiares, alguns teóricos dizem, é genérico demais para caber tanta categoria identitária dentro. Então, eles dizem isso, eu não diria, mas já ouvi muitos que disseram. E aí, é bom lembrar que muitas categorias, elas parecem artificiais quando são criadas mesmo, né? Elas são criadas, em grande medida, pelo encontro colonial, né, pelo Estado. E aí termos como índio, indígena, tribal, nativo, negro, aborígene no Brasil, eles são todos construções da metrópole, né? São fruto desse encontro. E embora eles tenham sido genéricos e até mesmo artificiais, e até mesmo retratando preconceitos, né, reforçando estereótipos do início, eles foram progressivamente sendo habitados por gente de carne e osso. Sobretudo quando tais termos ganharam status jurídico. Então, os povos que de início foram forçados a habitar essas categorias, depois eles foram capazes de se apossar delas, de tomá-las, né? Convertendo-as em termos carregados de significados, né? Políticos. Então, transformá-las em bandeiras mobilizadoras, em lutas políticas. Isso é só para poder desconstruir o discurso de alguém que acha a categoria povos e comunidades tradicionais muito genérica, para caber tantas tipos de comunidade dentro, né? Isso tem ocorrido em grande medida no Brasil, né? As comunidades têm se reconhecido no conceito, na categoria, e têm lutado pelos seus direitos através dela, porque foi uma abertura política que conseguimos consolidar no direito étnico no Brasil, né? Isso não sempre. Bom, a gente costuma dizer... Esse eu não sei o que é ótimo, né? A gente costuma dizer, traduzir do ponto de vista teórico todo esse processo de expropriação ou perda das terras tradicionalmente ocupadas e luta pela recuperação das terras tradicionalmente ocupadas por processos de territorialização. E é interessante porque, neste caso, território, ele não envolve só aquela dimensão comumente entendida por nós, que é da terra física, daquele espaço, pedaço de chão, né? Mas ele envolve também as lutas do povo para manter esse pedaço de chão. Então, e todos os significados nele implicados, envolvidos. Neste caso, ele tem uma dimensão política que é muito mais importante do que a própria materialidade. Porque, às vezes, a materialidade está comprometida. As terras foram expropriadas, mas o povo continua lutando por garantir os seus direitos, inclusive os direitos territoriais. A gente deve também considerar a dimensão cognitiva, que pressupõe formas próprias, né, de classificar e de usar os recursos naturais, bem como a dimensão moral, né, que enseja toda uma relação de reciprocidade entre famílias, a solidariedade entre as famílias e grupos locais, quanto também pressupõe a relação desse território e do seu uso com a dimensão sagrada. Ou seja, os povos e comunidades tradicionais, também as comunidades camponesas no Brasil, elas não conseguem se apropriar de recursos senão a partir de uma lógica Deus, homem, natureza. Então eu devo saber cuidar daquilo que Deus me legou, né? Do ponto de vista comunitário, do ponto de vista coletivo. Então esse senso de responsabilidade para com os recursos naturais e para com a reprodução daquele modo de vida, o respeito quanto aos comunitários, aos membros da comunidade e aos seus direitos, preside a ordem dessa sociedade. Nós não podemos, ao falar de território, deixar passar em branco um marco legal excludente. A Lei 601, ela é uma lei de 1850, que foi criada no Brasil, e é a chamada Lei de Terras. E ela vai estabelecer a necessidade de registro cartorial e a necessidade de documento de compra e venda para configurar dominialidade. E isso acabou resultando numa diferença muito grande no acesso e manutenção da terra no meio rural brasileiro. Agora vocês imaginem, esta lei foi criada há praticamente 165 anos atrás, foi promulgada no Rio de Janeiro, né? E as comunidades em todos os rincões, em todos os cantos do Brasil, sequer tinham conhecimento. Muitas delas eram iletradas, não tinham conhecimento nem da escrita, muito menos de leis escritas, né? Não tinham condições de contratar um agrimensor, um medidor de terra, para poder fazer a medição e proceder com recursos, que também não tinham, o registro cartorial, né? Então, este marco, ele, de certa forma, precariza. A gente costuma dizer que as comunidades com este recorte étnico-racial no Brasil, elas são, de certa forma, violadas nos direitos desde o traslado de África para o Brasil, né? Trasladados à força, e você tem aí, então, uma dívida histórica instaurada. Esta é a segunda dívida, né? Para além da escravidão, da humilhação, né, sofrida, nós temos uma dívida em termos de marcos regulatórios em que... Nossa! Falta muito pouco. Eu já reduzi bastante a fala. Estou falando mais pausadamente para ver se consigo... Espera um pouquinho, né? Então, 40 anos depois, a Constituição Federal de 91 diz o seguinte, regularizou, não regulariza mais. Isso quer dizer, aquelas terras que não tinham sido reclamadas por comunitários, né, por proprietários, elas foram chamadas de terras devolutas e passaram para o domínio dos estados, né? Então, nós costumamos entender, aqueles que fazem uma leitura mais crítica e militante no Brasil, que terras devolutas, que é uma categoria muito recorrente no ordenamento jurídico brasileiro, são terras roubadas, né, pelo governo brasileiro das comunidades tradicionais. Por isso, há de se querer que elas retornem a quem de direito, não é? Por isso que lutas territoriais têm esse valor, porque foi uma exclusão histórica sofrida a partir de um marco regulatório, né? Isso sem contar preconceitos, discriminação e tudo mais que está envolvido nesse processo. Desde então, nós temos um processo de invasão de territórios, e são recorrentes, né, na história desses grupos, expropriações de terras. Muitas as estratégias, ameaças e pressão armada para poder se deixar entregar as terras, compras de direito de herança por estranhos ao grupo. Então, comprava o direito de um dos irmãos, né, num espólio, e aí apropriava-se da totalidade das terras da família. Cercamento, que é uma estratégia muito recorrente, que é isto, você compra 100 hectares, mas na hora de cercar, você cerca 300, 500 hectares, né? Invadindo terras ou roubando terras de comunitários. Adjudicação de terras é uma outra categoria, que é a venda de terras a quem não é dono delas, né? Isso é feito cartorialmente. No Brasil, na história de registro notarial, cartorial, nós temos processos de vendas de terras de comunidades para doutores da cidade, né? E isso ocorreu em grande medida no interior do Brasil. Alguns cartórios, então, de tanto fazer coisas erradas, pegaram fogo, né? E aí, queima de arquivo, né? Então, esses títulos que eram forjados, né, acabaram sendo esquentados com crimes perpetrados desta forma. Obras e empreendimentos, enfim, uma série de coisas. E sempre esse processo se faz acompanhar por jagunços, né, pistoleiros, por advogados, juízes, agentes do Estado, defendendo interesses de classes mais abastadas, ilustrando, então, desigualdade na correlação de forças entre comunidades tradicionais de um lado e antagonistas letrados, bem situados econômica e politicamente. É importante dizer que o direito étnico no Brasil ainda é muito tímido, né? Ele foi inaugurado com o direito indígena, o direito territorial, sobretudo. Depois, em 1995, nós temos a garantia constitucional para as terras de quilombos, né? São comunidades negras rurais que requereram seu reconhecimento oficial como quilombos. E depois, então, com o decreto 6040 já referido, nós temos a ampliação desse direito para todos os povos e comunidades tradicionais no Brasil, né? O que preside o direito territorial, é bom frisar, é a noção de terras tradicionalmente ocupadas. Essa noção foi inaugurada, como disse, pelos povos indígenas. Então está lá dito, né? São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as que eles habitam em caráter permanente, as utilizadas para as atividades produtivas, as necessárias à sua reprodução física e cultural, as necessárias à preservação dos recursos ambientais e as necessárias ao seu bem-estar, segundo seus usos, costumes e tradições. Então, as terras a que fazem jus, a que têm direito as comunidades tradicionais no Brasil, não são só aquelas que estão ocupando hoje, mas aquelas que foram roubadas dos seus ancestrais e que devem ser devolvidas a quem de direito. Há muita luta, né? E muito esforço nesse sentido. O território implica, então, é muito diferente de terra, no sentido estrito. Terra tem um sentido produtivo. Território tem um sentido histórico, simbólico, religioso, né? Espiritual. Nele estão impressos os acontecimentos ou fatos que mantêm viva a memória do grupo. Nele estão enterrados os ancestrais, estão os sítios sagrados. Ele determina também a visão de homem de mundo, o sistema do lugar. Cada um se pensa a partir de um território, não é? Cada comunidade. O território também é apreendido e vivenciado a partir de sistemas de conhecimentos locais. Não há comunidade tradicional que não conheça como a palma da mão o seu território. Se não conhece, é porque não é dali, né? Ou senão, não é tradicional. Esse domínio cognitivo, ele é muito importante. Outra coisa, ele enseja um sentimento de pertença. Existe uma relação de intimamente, né, de ligação entre um povo, uma comunidade e o seu território. Também se define por condutas de territorialidade, luta para poder manter esse território, poder marcar esse território, por regularizar esse território, por defender a integralidade desse território, e também os critérios de inclusão e exclusão, quem é de dentro, quem é de fora, né? Quer dizer, você tem dimensões societárias e você tem dimensões políticas implícitas na noção de território. Há também aqueles povos, né, e comunidades cujos territórios foram roubados, expropriados, e eles se refugiaram no plano da memória. Do ponto de vista do direito, né, os territórios latejam, pulsam na cabeça dos comunitários, das comunidades. E eles têm que ser devolvidos a quem de direito. Isso é muito importante, por isso, em grande medida, nós trabalhamos, aqueles que militam pelas comunidades, também muito com a memória social, ou seja, a memória dos grupos, para reconstituir essa territorialidade, para correr atrás da implementação desses direitos. Não sei o que é isso. Esse aqui eu não sei o que é. Ah, da memória, já falei. Tá bom. Nestes contextos, muitas vezes, a produção ela está na contramarcha do agronegócio, né? A produção ela é muito mais voltada para dentro do que para fora. E isso às vezes frustra muitas pessoas que querem atuar nessas comunidades para poder que elas ganhem produção em escala, né? Na verdade, elas têm necessidade de reprodução social da diferença e de manter a família unida, de manter o vínculo com aquele pedaço de terra cheio de significados, a que denominamos território, né? E isso é que faz a diferença. Vender para o mercado não é o único fim. Parte é voltada ao consumo, parte às práticas sociais. Normalmente, ao uso comunitário de recursos naturais renováveis. O uso é muito mais respeitoso porque a terra, nesse contexto, é uma categoria moral. Ela não é uma categoria econômica. Tem valores ali embutidos que você não vai conspurcar, que você não pode adulterar, que você não pode violar, né? E são valores bem fundados na consciência do grupo. Só um pouquinho. Outra coisa é que você não consegue dissociar calendário produtivo nesses contextos do calendário religioso, né? Tem festa de santo para poder se iniciar a produção, né? O plantio. Tem festa de santo para poder colher. Ou seja, tem ritos propiciatórios, né? Novenas, trezenas, ritos religiosos, em grande medida do catolicismo popular, mas também de outras tradições, associadas a bom plantio, a boa colheita, a fartura, né? Então, essas dimensões, elas conformam sociabilidades e também conformam a sustentabilidade, né? Daquele modo de vida. Não tem como você dissociar também produção, isso é próprio das sociedades camponesas, de maneira geral, da organização familiar, porque você tem laços de pertencimento e você tem, então, laços de cooperação nas atividades produtivas, seja de plantio, seja de coleta, não é? Seja de pesca, ou que seja, relacionadas à família. E tem ritmos e lógicas próprios. Então, não dá para você impor outro ritmo e lógica à comunidade. Há um antropólogo que diz que há duas formas, Marshall Salins, que há duas formas de você viver bem. Uma é aspirando menos e a outra é trabalhando mais. Então, se nós somos escravos das nossas necessidades sempre crescentes, as comunidades são muito mais sábias do que nós, as tradicionais. Elas dosam suas necessidades, de tal sorte que têm modos de vida muito mais respeitosos. Evitam sobretrabalho que seja exaustivo, né? Enquanto nós somos escravos. Eles não são cativos. Uma vez numa comunidade, depois de falar sobre esses temas que eu estou falando, uma senhora de 92 anos perguntou para mim: meu filho, você é fichado? Você tem carteira assinada? Você tem um vínculo de trabalho formal? Tenho, senhora. Sou professor da universidade. Aí ela disse: ô dó, que pena. Eu falei assim: mas por quê? Ela disse: você é cativo, eu sou livre. Não terminou. Eu vou terminar rápido, não terminou ainda. Já está terminando, calma. Vocês ficam querendo terminar, eu fico achando que não está bom. Então, outra noção é a noção, está bem sintetizado, né? Mas é porque precisa ter uma visão geral do que sejam comunidades tradicionais. Esses elementos todos, eles estão dentro da noção de ancestralidade, né? Eu acho importante, porque a gente costuma dizer que na memória desses grupos, a gente sempre identifica, né, matriarcas, patriarcas, ancestrais que fundaram a comunidade e que estabeleceram, há século atrás, uma estratégia para poder garantir uma posse e um domínio territorial maior. Às vezes, dispuseram seus filhos e filhas em derredor, a 5, 10 quilômetros, 20 quilômetros de distância, numa visão, inclusive, numa perspectiva visionária de assegurar um território maior. Então, por conta daquela exclusão histórica sofrida e por conta dessa estratégia novecentista, oitocentista às vezes, a gente não pode deixar o território a menor, né? A gente tem que lutar pela integralidade das terras tradicionalmente ocupadas, não do pouquinho de terra que sobrou hoje, mas daquelas que estão na memória e que podem ser acionadas na ordem do direito. Mas ancestralidade não é só isto, né? Ancestralidade está ligado a práticas, saberes, a todos os aspectos da vida social. Da mesma forma, então, como os caminhos foram traçados, geração a geração, os homens, mulheres, põem seus passos sobre os passos dos seus ancestrais. Então, assim, ancestralidade tem a ver com a forma como esses saberes e fazeres se reproduzem hoje, também, para além de ser um vínculo memorial, né? Então, considerar todos esses direitos reconhecidos aos povos indígenas, comunidades de quilombos, aos povos e comunidades tradicionais no Brasil, não é só considerar as garantias, né, constitucionais, o artigo 231, que diz respeito aos direitos indígenas, sobretudo territoriais, políticos, o artigo 215 e 216, que garantem proteção, né, de comunidades formadoras da brasilidade, o artigo 68 do ato das disposições constitucionais transitórias, as convenções internacionais de que o Brasil é parte, o decreto 4887, que assegura a regularização fundiária de quilombos, a lei 21.147, dentre outras estaduais, que asseguram uma política voltada à garantia e à proteção desses povos de direitos, né? Mas isso tudo é muito importante. E eu gostaria, finalmente, de enfatizar que aquilo que a gente chama de desenvolvimento no Brasil, ou aquilo que é propalado como desenvolvimento no Brasil, em grande medida tem resultado da expropriação dos territórios, em grande medida tem resultado no comprometimento dos seus modos de vida. Ou seja, no Brasil e em outros países em desenvolvimento, os povos e comunidades tradicionais tem pago a conta do desenvolvimento, né? E é isso que a gente vê hoje. Eu acho que nesses 3 dias, começar de hoje, vamos discutir muito acerca dessa violação de direitos. Direitos à alimentação, sim, direito à água, sim, mas o que consubstancia o direito à água, alimentação e os demais direitos humanos é o direito ao território. Muito obrigado.